Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Sempre um prazer estarmos aqui, né, na rádio, falando, trazendo sobre nossos projetos, sobre nossa escola, o trabalho realizado dentro dela. E amanhã, a tão esperada FETEC, né, que é a nossa feira técnica.
Bom, e hoje você trouxe toda a equipe hoje, né? O
pessoal
que vai participar, enfim... Que é que, vamos fazer a... Vamos se sirenear a coisa aí.
Isso, mas... cada um aqui tem os seus projetos, seus cursos. Eu trouxe... Você não está vendo que tem uma pessoa diferente aí?
Eu estou vendo mesmo, rapaz. Tem dois diferentes hoje.
Tem dois diferentes, né? Um é o Sakamoto, Alessandro Sakamoto. O outro é o Walter Lee, que vai falar sobre as matrículas que já começaram ontem, viu?
É mesmo, é?
Opa,
é,
já iniciaram ontem, agora é tudo online... E os pais têm que entrar no site. Então, não é nada melhor do que o secretário aí para falar sobre isso,
é,
né?
É verdade, porque ontem até a grande no tamanho, mas pequena na caixinha, gente. A Mayra falou ontem, explicou ontem sobre as matrículas. Que
as matrículas, sim,
começaram
sim.
Ontem, né? Daqui a pouco nós falamos mais sobre isso. Mas vamos então começar. Quem é que vai começar falando sobre os cursos? Você tem mais alguma coisa antes de passar para cada um aí, Márcio?
Oswaldo, na verdade, assim, amanhã, né, nós temos início a nossa FETEC, a Feira Técnica, que ela já inicia lá no primeiro dia de aula, juntamente com os professores, dia de estudo e planejamento, nos reunimos, onde conversamos sobre a nossa Feira Técnica do final do ano. Ali nós traçamos objetivos, nome da feira, né, sempre com a inovação, tecnologia, porque é o futuro dos nossos jovens hoje. E a partir daí, eles vão para a sala de aula, onde desenvolvem, né, os projetos juntamente com os alunos, tanto na parte teórica como nas partes práticas, porque essas partes práticas são feitas dentro do laboratório. Então, durante esse longo período, o aluno vai trabalhando dentro do laboratório, desenvolvendo seus projetos. E amanhã é o grande dia. E a gente sempre pede, vai fazer a visita? Converse com o nosso aluno. Peça uma explicação. Ele tem um objetivo, ele trabalhou, ele sabe de que ele, o que ele desenvolveu dentro do projeto. Ouça a explicação. E o convite não é só para os bandeirantenses, né? Só a comunidade escolar. Ela é aberta para todos, municípios vizinhos, quem queira conhecer nosso colégio. Está tudo preparado, muito bem preparado, com a graça de Deus.
Bom, e aí, amanhã nós começamos então já a partir das 8 horas da manhã, com tudo aberto. Como é que vai ser os horários de abertura?
De manhã nós temos, né, o início dela às 8 da manhã até 11h30. Às 10 horas nós temos a visita, né, três visitas ilustres, mais os que nós convidamos, que são o nosso prefeito Jaelso, a nossa chefe do núcleo Maíra e o nosso deputado Luiz Cláudio Romanelli, que sempre nos prestigiam. Também foi mandado convite a várias empresas, a vereadores, né? E que todos eles estejam presentes nesse dia e nesse horário. E à noite nós voltamos das 19 às 21 horas. E lembrando também que os nossos projetos da FETEC, Oswaldo, nós temos avaliadores, pessoas que os coordenadores chamam da própria área de cada curso. E que fazem, né, eles fazem uma avaliação, onde os alunos são avaliados, depois nós damos premiação aos alunos, né, porque nada melhor do que os empresários, essas pessoas avaliarem os projetos dos nossos alunos.
Bom, aí vamos lá então, por curso, o que é que nós vamos ter de apresentação, né?
Tá, agora nós vamos começar pela Flávia, que ela é coordenadora do curso de hospedagem.
Bom dia, ouvintes,
bom dia,
tudo bem?
Joia.
Eu sou a Flávia, coordenadora do curso de hospedagem, né, que iniciou este ano, que é uma grande oportunidade devido à grande procura por empresários e pelo crescimento do turismo em Bandeirantes. Nossa cidade recebe muitas visitas através do Santuário, do Resort Morro dos Anjos, pela Vinícola Ladorne, pelo Hotel Iara, e isso também movimenta muito a economia local. E aí a gente pegou, né, devido a essa procura por essas empresas, o Colégio CEP está
colocando à disposição, né?
O curso e capacitando os profissionais para trabalhar nessa área.
E vamos dizer que está precisando bastante na nossa região, não é só aqui na região toda, né?
Isso. E durante a FETEC, os alunos apresentam projetos, né, voltados à sustentabilidade, à rota do turismo, né, como Rota do Rosário, como o turismo dark, como o Hotel Iara, né, e também recreação infantil, onde eu convido a todos, a comunidade, para estar presente lá com a gente.
É, porque nós temos uma vasta, vamos dizer assim, um espaço para poder trabalhar o turismo na nossa região. Nossa cidade é imensa, né?
Sim,
e infelizmente tá cada pouco dia aproveitado, né? Mas precisa aproveitar mais, né?
Isso, e está cada dia mais aumentando a procura de profissionais qualificados na área, e tem essa grande oportunidade de estar lá com a gente.
Tá certo. Agora, qual curso nós vamos, Márcia?
Nós vamos aí com a Fabrícia, que é a coordenadora do curso de desenvolvimento de sistemas.
É, e o que é que nós vamos ter de novidade esse ano, Fabrício? Ano passado nós tivemos algumas novidades, e esse ano? O que é que está preparado pelos alunos lá? Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes. Então, eu estou aqui representando o curso de desenvolvimento de sistemas, né? Nós temos vários projetos amanhã, gostaria de convidar toda a comunidade em geral para prestigiar o curso de desenvolvimento de sistemas. Nós temos ao todo 21 projetos. Então, o mundo de tecnologia, né, hoje está em alta, tudo gira em torno da tecnologia, e o curso de desenvolvimento de sistemas, ele é justamente para preparar os alunos para o mercado de trabalho. Então, eles têm aula para criação de software, e eles vão desde criação de aplicativos de celulares até um sistema de empresa. Então, ele é um curso, o curso de desenvolvimento de sistemas, ele é um curso muito prático, onde o aluno ele aprende a lógica de programação, linguagem, eles têm contato, né, com a linguagem Java, Python, entre outras, banco de dados. Então, ele sai bem preparado para o mercado de trabalho. Nós tivemos recentemente aí contratação da empresa Tabocas, que foi um do diferencial, né? Eles pediram para indicar alunos do curso de desenvolvimento de sistemas. Então, o mercado de trabalho está aberto, né, à procura desses profissionais. Nós estamos ali para capacitá-los. Então, o nosso curso, ele desenvolve essas competências, né? E também é uma oportunidade para os alunos que querem fazer o curso de desenvolvimento de sistema possa até ir à nossa feira, conhecer os nossos projetos, conhecer os cursos, né, e ver a chance, porque o curso de desenvolvimento de sistema, ele oferece essa empregabilidade e também oferece os melhores salários, né?
É, hoje, e a falta de profissionais nessa área é grande, né?
Sim, então nós estamos ali para capacitar.
É, porque a TI hoje é... A falta desses profissionais hoje impede muitas coisas. E nós temos uma região vasta nesse sentido, né? Você pega Londrina hoje, sim, é o Vale do Silício, como dizem, né? E nós podemos embarcar nessa também aqui, por que não, né?
Sim, então eu convido aqui a toda a comunidade para estar indo amanhã na nossa feira, conhecer os projetos, que está bem legal, o curso de desenvolvimento de sistema, desenvolver aplicativos, eles desenvolveram sites, então está bem legal, vale a pena ir lá conferir.
Tá certo, agora vamos para onde, Márcia?
Vamos ali para Alessandro Sakamoto, coordenador do curso de mecatrônica, vai estar falando com vocês.
Alessandro, boa tarde, e a onda do momento é essa aí, né, vamos dizer bem a verdade.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a toda a comunidade. É isso aí. O curso de mecatrônica, ele prepara o profissional tanto na área mecânica como eletrônica, uma parte da a informática e a automação. É um curso bem completo para estar atuando nessa área. Hoje as indústrias necessitam muito de profissionais qualificados e principalmente na área de automação. Para que as indústrias consigam buscar a eficiência e os números desejados aí, a automação faz parte e não voltamos mais atrás. Cada vez mais automação, podemos falar aí de agora para o futuro da indústria 4.0. E esses profissionais estando se qualificando lá, elas já estão um passo à frente na hora de uma entrevista, de emprego, que isso é muito importante, né? A nossa região, ela ainda ela é carente de profissionais qualificados. Temos o colégio aí, o CEP aí, pronto para estar qualificando esses profissionais para estar serem ingressados no mercado de trabalho.
É, e com o TI também, a mecatrônica hoje é um fato que a cada dia que passa vai precisando ainda mais, né?
Com certeza, cada vez mais.
Devido aí ao trabalho que a gente tem que ver nas indústrias, aquela coisa toda, não só isso também, né? Porque hoje, vamos dizer uma verdade, o mundo tá tão hoje em dia, antigamente, para cortar uma cana era uma dificuldade. É, tinha que ir lá com o facão, hoje não, hoje a máquina vai e corta, já está atrás de tudo. Antigamente falava apanhar café, né? Talvez nesse dia tem uma máquina para apanhar café. Agora, para isso, entra o trabalho da mecatrônica, né?
É isso aí, cada vez mais indústrias automatizadas, processos contínuos, rodando 24 horas, para buscar a eficiência e excelência dentro do processo.
Bom, e o curso, o mecatrônico, é quanto tempo? É 3, 4 anos, né?
2 anos. Subsequente é 2 anos.
E de manhã nós temos o curso de mecatrônica, que é integrado, 3 anos, né?
3 anos.
O aluno faz o ensino médio e as disciplinas técnicas da mecatrônica e sai como técnico em mecatrônica também.
Sai como técnico em mecatrônica
também.
Que é o grande boom hoje, né? Márcio, agora para que outra área nós vamos agora?
Ah, nós vamos aí para a área da saúde, que é o Roberto, né? Que vai falar um pouquinho sobre o nosso curso de enfermagem, que nós temos aí à tarde e o período da noite.
Bom, Roberto, a enfermagem todo ano participa, o pessoal vai lá fazer aquela aferição de pressão, aquela coisa toda. Esse ano tá, vamos de novo, né? Ou vamos ter novidade? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Agradeço aí a oportunidade. Lembrando assim, ó, que a área da saúde, né, ela está igual ao CEP, como abrange todas as áreas.
Todas,
né? Então, assim, o CEP ele vem oferecer para a comunidade, não só para Bandeirantes, para toda a região aí, vários cursos profissionalizantes que realmente estão em carência no mercado. Né? E na área da saúde eu preciso da tecnologia, eu preciso da mecatrônica, da TI, da hospedagem. Esse é um curso novo que veio, elas falaram da parte de turismo, mas também tem os serviços hospitalares que utilizam esse tipo de trabalho. Então, assim, o CEP, ele é completo nesse sentido, né? Então, se você não gostar de uma área e gostar de outra, vem para o CEP porque tem espaço para você. Até para quem não quer trabalhar, tem espaço também, porque a gente ensina a trabalhar. A gente consegue transformar aí os nossos alunos em profissionais qualificados. Essa é a oportunidade que a gente dá ali no CEP. E o curso de enfermagem, ele veio esse ano com o período integrado, né, que é no período da tarde, está funcionando muito bem, já estão abertas as inscrições para o ano de 2026, então temos vagas aí para o ano que vem já para o período da tarde e para o período da noite. Então, duas novas turmas abrindo para o técnico de enfermagem. E ele faz sua participação ali muito ativa na FETEC, né, que vem falar aí dessa empregabilidade, dessas novas tecnologias. E a enfermagem não está distante disso, né? Nós temos aí 22 projetos a serem apresentados. 6 deles estão relacionados com a sua pergunta, ou seja, com a verificação de sinais ali de glicemia e hipertensão. Todos eles a gente traz ali novidades tecnológicas para a comunidade. Então, assim, para aquele que tem hipertensão ou diabetes, nós vamos mostrar para eles ali o que a tecnologia tem de novo para ele se monitorar, para ele se cuidar. Então, nós vamos estar ensinando ali o autocuidado. E, dentre outras, o trabalho que nós vamos estar apresentando, em relação ali do cuidado domiciliar, da polifarmácia, que é algo que está muito em ascensão. Então, uma preocupação dos indicadores novos agora de 2025, né, que veio para maio ali, essa preocupação com a automedicação, com a polifarmácia, que é um problema gigante, né, a indústria farmacêutica ali trazendo muita oferta de produto e as pessoas ali tendo muita medicação. Nós temos ali algo bem novidade, bastante novidade, em relação à tecnologia. O que eu posso mostrar para a comunidade, para eles ter essa vigilância e melhorar a sua condição de saúde? Então, assim, nós vamos estar acompanhando a comunidade ali, estamos vinculados com a Secretaria de Saúde, então, aquilo que a gente encontrar diferente, que precisa ser monitorado, nós vamos estar encaminhando para a UBS de referência dessa pessoa. Então, além de mostrar trabalho nessa nova FETEC, nós vamos estar fazendo uma ação de saúde também, vinculada à Secretaria de Saúde. Então, o CEP está fazendo o seu dever de casa, devolvendo à comunidade aquilo que está sendo oferecido.
E mesmo porque o curso é gratuito, né? E vamos dizer que a técnica de enfermagem hoje, o técnico de enfermagem é um grau intermediário aí de uma enfermagem, né? E não tem custo, né?
Exatamente. Então,
Pode acessar uma faculdade, que nem nós temos aqui a nossa faculdade, que é gratuita, mas acessar não é fácil, né?
Não.
Passar no vestibular.
Exatamente. Todos os cursos do CEP, eles preparam tanto para o mundo do trabalho, bem como para o ingresso à universidade. O de enfermagem não é diferente, tanto o curso integrado, que é à tarde, a gente tem um foco direto para a aprovação desse aluno no vestibular. E o noturno, Oswaldo, como você comentou, eu tenho vários alunos que saíram do nosso curso ali, ingressaram no mercado de trabalho, e um ou dois anos depois já ingressou na universidade também. E esse aluno, esse profissional, é outro profissional, ele é outro aluno na universidade, porque ele tem um preparo, uma base muito boa ali no CEP. Então, quando ele vai para, por exemplo, escolhi a enfermagem mesmo, ele chega diferente, ele chega com outra condição, uma condição mais avançada na universidade. Então, é isso que o CEP faz. Nós temos laboratórios em todos os cursos, o de enfermagem, como todos, são muito bem montados, é um curso que traz uma realidade mesmo. Então, como a dona Márcia sempre brinca, é o seu mini hospital. É exatamente isso que nós temos no CEP. Tudo que tem na área da saúde, eu consigo simular dentro do laboratório de enfermagem. Então, o meu aluno, ele sai realmente preparado para o mundo do trabalho.
Bom, Márcia, vamos para onde agora?
Bom, agora nós vamos na parte das matrículas que se iniciaram ontem, né? Uhum. E eu trouxe aí o Walter Lee para ele explicar um pouquinho como o pai deve fazer, né? Estar entrando na área do aluno para fazer a pré-matrícula, né? A primeira etapa da matrícula. O Walter Lee é nosso secretário da escola.
Então, Walter Lee, vamos dizer assim, para cientizar as pessoas, que eu acho que, na verdade, a escola tradicional devia acabar. Né? Começa por aí. Devia ser tudo curso técnico, que daí a pessoa já sai. E é isso que às vezes a mãe, o pai não entende. O que é que dá para se falar sobre isso? E como é que faz para fazer matrícula para aquele jovem que está querendo começar a cursar e já entrar e sair dali um profissional, né? Já terminar o ensino médio já profissionalizado.
Tá. Boa tarde, Oswaldo, e aos ouvintes da Rádio Caminho também. Então, como você falou, né, o nosso diferencial ali é justamente esse. É o curso médio integrado. Ele junto, além de fazer o ensino médio normal, o aluno também faz o curso profissionalizante, no qual é o diferencial, porque ele já sai com uma profissão capacitado para atuar no mercado de trabalho. E em relação a isso, o ensino médio normal, ele não dá essa capacitação. Então, esse é o grande diferencial. Como o Roberto também já falou, os nossos laboratórios ali são laboratórios de excelência, inclusive não deixa a desejar com laboratórios de faculdades da nossa região. Então, os laboratórios são muito bons. Nós temos dois laboratórios de informática, no qual também todos com computadores, notebooks, Chromebooks, tablets, então bem qualificado mesmo os laboratórios, e para dar justamente esse diferencial. E aí a pessoa pode falar assim, mas, poxa, eu vou fazer um curso técnico e a faculdade, vai me preparar para a faculdade? Sim, também tem uma preparação muito boa para a faculdade. Inclusive, a nossa porcentagem de alunos aprovados nas faculdades da região é muito grande, em todas, tantas as faculdades estaduais, como também as particulares, né? Então, o diferencial ali é esse. Nós procuramos trabalhar não só o profissional do aluno, mas também o caráter e a personalidade, e desenvolver aquela gama para o estudo no aluno.
E quem pode fazer matrícula agora?
Tá. Nesse período que começou ontem, do dia 1º até o dia 15 de outubro agora, é para os alunos que estão frequentando o 9º ano e vão começar o ensino médio, e também para os alunos que queiram fazer o técnico subsequente, ou seja, para aqueles alunos que já terminaram o ensino médio. Então, para fazer as matrículas, o responsável, né, ou o próprio aluno, se for maior, ele precisa entrar na área do aluno. Então ele vai colocar lá no Google, né, digitar lá, área do aluno CE de Paraná, e vai aparecer lá, já na primeira opção lá, Paraná, área do aluno. Então ele clicando ali, ele vai ser direcionado para uma página, no qual ele vai colocar o CPF dele, ou do responsável, certo? E a chave de acesso. Se ele não tiver essa chave de acesso, mais embaixo tem lá, não consigo entrar, aí ele vai clicar nessa palavra, né, não consigo entrar, e aí vai ser direcionado numa outra página, no qual vai pedir o CPF dele e também o número do celular, no qual está cadastrado nas escolas. Aí vai ser mandado um código para o SMS do telefone cadastrado, e depois aí sim ele consegue entrar normalmente no sistema. Entrando no sistema, ele vai clicar lá, matrícula ou rematrícula, e aí ele vai fazer a opção pelo ensino médio, ensino profissionalizante, tá? Aí ele entrando no ensino profissionalizante, lá vai dar a opção, ele escolher a escola, no caso o CEP, e também aí já vai aparecer os cursos que nós temos, lembrando que são 5 cursos de manhã: técnico em alimentos, mecatrônica, administração, desenvolvimento de sistema e hospedagem, o técnico em enfermagem, que é à tarde também integrado, e à noite nós temos os cursos que são subsequentes: técnico em enfermagem, mecatrônica, eletrotécnica e também o técnico em alimentos. Então, ele entrando ali, ele vai fazer todo o procedimento.
A hospedagem tem à noite também, né?
Ainda não, nós estamos pleiteando o curso de hospedagem na modalidade subsequente, para quem já terminou o ensino médio. Então, nós estamos pleiteando junto à Secretaria de Estado. E aí, depois que ele terminar todo o processo, vai um e-mail de confirmação, vai uma mensagem no e-mail da pessoa confirmando que ele fez essa primeira etapa, que é a matrícula.
Aí nós temos depois a segunda e a terceira etapa.
Sim, porque essa primeira etapa é as pré-matrículas, né? E depois o aluno vai passar por uma seleção, e dependendo do caso, até mesmo por uma entrevista, principalmente no curso de técnico em enfermagem, né? Ele passa também por uma entrevista, e depois sai a listagem definitiva dos classificados. E aí sim vai fazer a matrícula definitiva.
É porque não confunda, porque às vezes muita gente fala, mas aí a matrícula para os alunos novos não é agora, né? Não é na segunda parte do dia 10 ao dia 21 de novembro, é que às vezes se confunde, porque sim, a inscrição para a educação profissional é uma e para as escolas normais é outra.
Sim, né? Na segunda fase, foi importante você ter falado, né? Na segunda fase vai ser para os alunos que vão vir de outras escolas, tá? E somente para aqueles alunos que vão optar por ensino médio normal. Então, essa seria a segunda fase.
É, porque são 3 fases.
Sim, são 3 fases. Né? É a primeira fase, a segunda fase, que seria de classificação e escolha do curso, tá? E a terceira fase seria, propriamente dito, no caso, a matrícula definitiva.
Tá certo. O pessoal pode fazer, né, Márcio? E pode entrar em contato, telefone, porque geralmente o pessoal gosta de falar no WhatsApp, pessoalmente seria melhor, né? Vamos dizer bem a verdade. Né?
Então, lembrando que durante a FETEC, a secretaria vai estar aberta e atendendo os pais e até mesmo os alunos que têm alguma dúvida em relação à matrícula. E o telefone também para contato, que é o Zap, é o 999-890269. Então, pode estar entrando em contato, que nós vamos esclarecer as dúvidas na medida do possível.
Tá certo. Ô, Márcio, mais alguma coisa assim que nós vamos falar, falei desse tema de matrícula, alguma coisa mais?
É, o Oswaldo,
todo
lembra?
Ano fica aquele negócio, você faz uma matrícula e chega, não tem mais vaga.
E nós estamos aí com a procura grande, viu? Então, quem tem interesse, correr, né? Quem não consegue fazer, procure pela escola, nós temos lá computadores, temos a secretaria, o pessoal que vai estar ajudando os pais, mas este ano, para 2026, é importantíssimo esta primeira fase, que é o pai escolher pela educação profissional. Por que isso? Porque, na verdade, quando ele sai do nono ano, ele já sai com uma carta de referência de onde ele vai estudar no regular. E se ele entrar no sistema e colocar lá, ele já está garantindo a sua vaga na educação profissional, né? Walterli?
E só lembrando, ressaltando o que a Márcia falou, em relação a essa primeira etapa, é importante o seguinte, lembrar que como nós somos uma escola técnica, tá, nós, os alunos já necessitam fazer essa escolha agora, porque depois, só se tiver sobrando alguma vaga em relação ao primeiro ano. Nós não aceitamos, o sistema não aceita matrículas para o segundo e terceiro ano. Então, o aluno, ele precisa estar começando no primeiro ano, desde o início do período letivo, no nosso colégio, porque depois ele não consegue mais ter acesso.
Ah, ele não consegue ter acesso só no primeiro, né?
Somente no primeiro e logo nos primeiros dias. Então, você, eu vou deixar para o começo do ano que vem. Então, ele corre o risco de, primeiramente, não ter mais vaga e também não ter mais acesso, o sistema ter fechado já.
Ele fez o primeiro ano numa outra escola e ele quer passar esse ano para o segundo ano, que foi para o segundo ano, ele quer ir para o colégio. Não há possibilidade.
Não há possibilidade. A única possibilidade seria se ele voltasse novamente para o primeiro ano. Ah, então, ele perderia um ano.
Ah, então é só para entrar no primeiro.
Só para do primeiro ano. Nós não aceitamos matrículas que nem, no caso, o Mailon, o Sirico, né, que é o ensino médio normal.
A não ser que ele venha de uma outra escola que também seja um CEP também, né?
Sim, mas aí...
Naquele ano, né?
Mas aí tem uma questão seguinte, da matriz curricular. Sim. Então, só citando um exemplo. Aqui em Brenas nós temos o técnico administrativo, o técnico em administração, no Sirico Russo. Sim. E no CEP. Quem estuda no CEP não consegue transferência para o Sirico Russo e nem do Sirico Russo para o CEP, porque há uma diferença na matriz curricular.
Tá, mas e se ele for de uma outra cidade, por exemplo, também a mesma coisa?
Aí dá a mesma coisa, a matriz curricular tem que bater.
Ah, tá.
Tem que bater, porque não cabe adaptação, como algumas vezes acontece no ensino normal, então não cabe adaptação.
É porque, na verdade, cidadão, é o Mônico Cornélio, faço mecatrônica lá, eu quero vir para Bandeirantes, moro para Bandeirantes, ele não...
Sim, porque a diferença é o formativo, né, tem uma parte, tem a base comum e tem o itinerário formativo. Então, nesse itinerário formativo que há variação na grade curricular.
Então, mas lembrando que assim, a gente aceita a avaliação do currículo, né, a matriz curricular de outros alunos, né? Por exemplo, enfermagem, às vezes acontece, a gente receber aluno, faz essa avaliação, o Walter, ele acompanha a gente, depois de aprovar, se é tudo certinho, ele é admitido. Mas ele tem que estar acompanhando o semestre e a grade curricular.
Ah, sim, aí tá vencendo não, né? Senão...
E nesse caso que ele falou, é somente para o subsequente, tá? Subsequente. O integrado não cabe isso. Tá, é somente para o subsequente, ou seja, aqueles alunos que já terminaram o ensino médio, inclusive, se ele fez o antigo auxiliar, ele pode fazer a matrícula para cursar somente o técnico, que seria um semestre, né? Então, ele pode ter essa oportunidade também.
E a rematrícula precisa ser feita, né, Marcia?
Opa, a rematrícula também, os pais já estão recebendo nos grupos, né, como eles entrarem e já fazerem as rematrículas para 2026.
Hoje nós estamos aqui. Quantos alunos hoje? Já passamos, chegamos a 1.000 ou não?
Não, ainda não. Estamos com 780.
Falta pouco,
Falta pouco. Se Deus quiser, para 2026, estamos querendo chegar a 1.000.
É, porque não está só sendo de Bandeirantes, né? Vamos dizer, está sendo na região.
Ah,
não,
sim.
Toda a região.
Aqui nós atendemos não só Bandeirantes, toda a região aqui. É numa extensão grande de Ribeirão do Pinhal, Cornélio Procópio, assim, várias cidades mesmo que procuram a nossa escola.
Então, mas lembrando assim, que nem a dona Márcia falou, né, tem a questão do período e das vagas. O que acontece, Oswaldo, é que assim, chega lá quando vai começar as aulas, lá em fevereiro, as pessoas nos procuram, que é uma vaga, e faz aí, né, um monte até de reclamação, que eu procurei a escola, não tinha vaga. Mas o período é agora e realmente o CEP é disputado e nós estamos com as vagas limitadas, né? O que a dona Márcia coloca é a abertura de novas turmas, por isso que aumentaria o número de alunos, mas todas as nossas turmas estão com o número de alunos completo. Então, assim, o CEP é disputado. E a gente fica até triste, né, de começar as aulas e ter que dispensar uma pessoa que quer estudar, que quer participar, mas não tem como, né? Se eu coloco 40 alunos de uma sala, não tem como eu colocar 60, 70, é só os 40 pontos.
Tem espaço para mais curso lá, Márcia?
Opa, com certeza, temos mais espaço,
tá,
sim.
Pra mim, pra
e nós, assim, nós já fizemos alguns pedidos, né, estamos aguardando os nossos professores técnicos em mecatrônica, eletrotécnica, também estiveram fazendo uma avaliação, né, no catálogo do MEC, e já estão escolhendo aí novos cursos e nós vamos pleitear já para 2026.
E numa mesa minha que está aqui dentro, o que é que dá para trazer assim? de ideia, assim?
Olha, eles estão pensando em, na parte mecânica, né? Sakamoto aí pode falar melhor que eu.
Isso, então, pensando na mecânica, né? Para estar abrangendo mais a área. E que o técnico seja mais direcionado. Porque tem uma mecatrônica, a eletrotécnica. Só que o mecânico em si, para estar direcionando o mercado de trabalho também.
É porque hoje nós temos um curso de mecânico que, se eu não me engano, só em Londrina, no Senac, que faz, né?
É meio longe, meio aqui longe. Por na região eu não conheço, não.
Acho que é só Londrina.
Toda a área, toda a parte elétrica e toda a parte de automação precisa da parte mecânica. Então, de extrema importância ter o mecânico junto, atuando junto com os outros profissionais também.
É, se eu não me engano, até esse tempo, prefiro me lembrar de uma coisa, o pessoal poderia aqui até montar aqui, mas precisava de um espaço grande para trazer o carro, para montar a coisa aqui, mas não conseguiram se acertar aí, me parece que era isso, pelo menos pelo sindicato, pelo Sindirep, acho que não deu certo, aí seria uma boa ter um curso mecânico.
Opa, nossa senhora, a procura é grande, viu, Oswaldo, e acredito que ser técnico em mecânica, né,
uhum.
É uma mão de obra aí que acho que tem serviço por muito tempo, né?
Tá, não acaba, né? Não acaba. Você passa nas oficinas e tá tudo cheio de carro, né? E é lógico, não é só nisso, na parte mecânica, vai para outros lados também, né?
A parte industrial também precisa de profissionais qualificados, né? Como eu falei no começo, da carência de profissional qualificado. Então, a disputa por um profissional qualificado é grande. Você buscar o profissional qualificado é de extrema importância para a indústria aí.
Custa muito caro. Mas também alguma coisa?
E assim, Oswaldo, eu queria até falar para você que a nossa escola está caminhando bem. Por quê? É, na parte de empregabilidade, nós estamos tendo muita procura, né? Aqui tem o Alessandro Sakamoto, que é funcionário da usina, e nós também temos lá alunos que fazem estágio na usina, sim, alunos que já foram alunos e que hoje são contratados pela usina Bandeirantes. Nós temos aí a Tabocas, que procurou pela escola, também foi selecionaram vários alunos da nossa escola para estágio remunerado. Nós tivemos aí o Cezinha, lá do restaurante Cojó, que também procurou pela escola, buscando, né, ali alunos para estágio e alunos que já formaram para serem contratados para a cozinha do restaurante Cojó. Então, assim, também estamos com esse diferencial. As empresas de Bandeirantes estão procurando por nós. Estão procurando, pedindo ajuda, e isso é importante. É essa parceria que nós temos que ter. E quanto mais procura nós temos, a gente tem uma visão melhor do que nós podemos pedir de cursos. Pode ser que um empresário aí queira algum outro tipo de curso. Então, nos procure. Vamos avaliar, vamos ver o que a comunidade local e aqui da região, né? Precisa. Tem procura? Vamos instalar lá os novos cursos para a nossa escola e para a nossa região. Porque, afinal, aqui nós somos professores e nós queremos qualificar os alunos.
Nós estamos abertos, dona Márcia, a atender esse público aí, né? Ou seja, que as empresas possam procurar o CEP, a gente agenda reunião, tem espaço para conversar, para ver o que é que a gente pode aí mudar o perfil dos cursos aí para atender a comunidade. Eu vejo assim, eu acho que o Oswaldo também deve pensar da mesma forma, o Bandeirantes sem o CEP e o Bandeirantes com o CEP. Então, porque nós temos profissionais em todos os locais, na saúde, na indústria, no comércio. Você vê, você dá uma volta na cidade, você vê um ex-aluno seu, ou um ex-aluno, que no meu caso da saúde, ou um aluno do Sakamoto ou de outros cursos ali, um aluno que estava com a gente o semestre passado, ano passado, né? Então, assim, o Bandeirantes foi transformado pelo CEP e continua transformando.
Mais alguma coisa, Márcio?
Eu quero aqui, né, voltar a falar, vamos lá, né? Vamos conhecer nossa escola. Amanhã é o grande dia da nossa FETEC,
é amanhã,
aberto,
né?
É só amanhã, dia 3, é aberto a toda a comunidade, a região. Venha fazer uma visita, né? Aquele aluno que esteja com dúvida para onde estudar, o que estudar, essa é a oportunidade, estar lá amanhã. Estamos abertos amanhã. das 8 às 11h30, das 19 às 21h30, com a nossa feira técnica. E agradecer vocês, né, pela oportunidade de sempre deixar nós trazermos o melhor da nossa escola para toda a comunidade.